agenciadepodcast.com.br.
Está começando mais um coletivo de Najas. Agora eu tô no comando aqui. O Alexandre foi pra... Se extraditou, o Alexandre. Tava enchendo o saco, a produtividade do podcast estava caindo, né?
O visto dele foi cassado.
Então, e aí agora
e tá
nas mãos certas. Tá nas mãos certas. Mas mentira, né? Que todo mundo tá sabendo. É só ler ali o negócio que tá onde dá o Alexandre. Mas quem tá falando aqui é o arroba cotoseira. E ao meu lado esquerdo tem uma pessoa muito bonita, mas muito suada
muito
também.
Muito suada, muito suada. Não tô mais dentro do meu corpo, já tem uma camada de óleo aqui em volta. Eu amo calor, mas tá foda. Oi, gente, Gá Carvalhal aqui em todas as redes. Isso aí. E ao meu lado esquerdo...
Ah, cada um vai apresentando a pessoa? Então, seu bom de filha da puta, eu tava aqui o tempo todo, meu nome é Alexandre Níquel e eu quero dizer que o que eu falo é regra. Essa... Eu não quero ser um cara que se impõe muito logo no início, mas é isso ou não é, né?
E a gente tá com uma convidada especial aqui, no último episódio que a gente fez, que a gente trouxe a Carol pra falar de Irmandade, falaram que eu e o Alexandre a gente fala demais e não deixava as pessoas falar.
Então, Todo mundo reclamou,
então,
eu não tava
então,
aqui.
Então eu não vou introduzir a convidada, porque ela é uma mulher poderosa e ela sabe fazer isso sozinha.
Que filha
tá
da puta!
Olá, pessoas, meu nome é Thalita Lefé, eu tenho um projeto que chama Amarelo Criativo, que é basicamente pra tentar fazer os criativos ganharem mais dinheiro. Assim, dando certo, vai, filhão, pode cobrar um pouquinho a mais.
Você
sabe?
Merece.
Não faça 500 alterações, não cobre R$500 por uma marca. E tem um podcast também maravilhoso.
Que é porque eu escutei e é bom.
Você gostou?
Gostei.
Olha o sotaque. Sou mineira, eu acho que eu já quase não devo perceber, né?
Ah, o sotaque é bom.
Assim, às vezes ninguém entende o que eu falo, então eu tenho que parar, prestar atenção no que eu tô falando.
Ah, mas aí são as pessoas meio burras também.
Mas é porque mineiro, às vezes...
Nossa, galera.
Mas é porque mineiro, às vezes, empolga e fala muito rápido, aí você não consegue entender muito bem as coisas que eu falo. Porque se eu ficar emendando assim no mirejinho, ninguém...
Caralho, mas... Putz,
sacou?
É o feirão do gado, velho.
É, meu filho. Aqui, porque onde você acha que nasceu isso tudo? Tô pensando o quê? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E nesses 355 milhões de graus que tá fazendo em São Paulo.
Não, tá absurdamente quente.
Todos os graus do Brasil estão aqui.
Estão mirando em São Paulo.
Tá horrível.
Mas a gente vai morrer em fogo, essa é a meta, gente.
E a gente tá aqui pra falar sobre criatividade, afinal, somos produtores de conteúdo.
Ai, muito.
Não é? Não é?
Eu só tô achando bom demais.
É, então.
Eu não, só vou ficar xingando todo mundo.
Não, mas é porque assim, ó. Aqui a gente tem o Níquel, que ele trampa com música e sonzinhos.
Música é o que ele menos trabalha.
Não, mas
que
menos trabalha. Mas nós já trampou com música, já trampou com sonzinhos. Ah, fazer umas musiquinhas
várias
aqui.
Aqui vídeo.
Ali. Eu trampo com... Em publicidade, eu sou criativo.
Meus sentimentos, amigo, eu tô
complicado,
com você.
Complicado, é.
Não, todo mundo já tá nessa fase difícil na vida. Eu, graças a Deus, já superei, não preciso mais disso.
É verdade.
Então, a Gabi já trampou em agência. E no seu trampo, você também utiliza a criatividade aí também?
Utilizo, de forma mais textual, mas utilizo.
E a Thalita tá aqui pra ajudar a gente a ficar milionário.
Como é que a gente cobra mais?
Exatamente.
É.
Cara, não tendo medo de cobrar mais.
Tá bom.
Enfim, acabou o episódio, só da vinheta.
Obrigada, gente.
Agradecer aí, não deixe de assinar o podcast.
É, obrigado, compartilha. Curta.
Esse é o último de graça, seus filha da puta.
Nossa, já pensou? Se cobrasse R$1, tava bom, né?
Esse fosse o jeito da gente anunciar que a gente tá cobrando. Porque a gente fez um coach e agora a nossa orientação é cobrar R$35 cada episódio.
Mas Alexandre, como você faz pra se tornar um homem criativo... Tanto nas musiquinhas, quanto nos videozinhos.
Então, eu sei que é meio desgraçado falar isso, mas eu acredito muito que todo mundo é meio criativo. Eu acho que também é uma questão de prática. E as pessoas geralmente acham que o cara nasceu criativo, o outro é criativo. E nunca tentam ter uma ideia, porque acham que as ideias vêm do nada. Eu acredito muito em associação, eu acredito muito em referência. Eu acredito muito nessas duas coisas, na verdade. Associação e referência. Eu acho que isso já resolve meio caminho,
mas
outro
não...
é processo de pra
vocês não acham que tipo essa pessoa nasceu mais criativa que a outra,
cara, né? O Michael Phelps provavelmente nasceu com uma predisposição pra nadar melhor que eu, e talvez ele sempre vá nadar melhor que eu, mas eu posso estar na piscina.
Mas é físico, né, porque a mão do cara é gigante,
cara, mas predisposição
eu acho que a criatividade vem como uma predisposição, sabe, tipo assim, você já tem uma predisposição a conseguir trabalhar mais com coisas voltadas pro rolê artístico.
Acho
e quando
que...
eu quando eu falo artístico, é amplo, saca? Não é uma coisa necessariamente, vou virar o próximo Van Gogh, o próximo Monet. Não, porque a criatividade, ela é muito mais ampla que isso, assim. E você canaliza a sua criatividade para resolver problemas de formas criativas de maneiras diferentes. Então, é som, é texto, é música, é visual.
É desenho.
Desenho, sabe? Faz um desenho, faz uma logozinha aí para mim, uma logomarca aí para mim. Mas eu acho que é muita predisposição e você conseguir treinar. Então, tipo, se você já tem a predisposição e você estuda, você vai se tornar um profissional mais capacitado dentro daquilo. Vai falar, eu nasci com esse talento? Não, o cara pode ter nascido, mas ele desenhou a vida inteira pra ter um... Pode falar a palavra?
Não pode.
Pra ter um filho da puta pra virar e falar assim, ah, se eu tivesse nascido com esse talento, saca? E não é sobre talento só, saca?
É, então, eu vivi isso dentro de casa. Porque quando morava eu, o Thales e a Gabi, o Thales ele sempre gostou de ilustrar, só que ele já manjava ali fazer uns desenhos, porque quando ele era menor ele gostava de desenhar, só que ele falou, eu quero me tornar ilustrador. E o Thales, pra quem não conhece, mas quem já ouviu dizer, sabe que é um cara meio estranho.
E muito branco.
E muito branco.
Muito branco.
Ele é um cara muito aplicado. Então ele acordava umas 2 horas mais cedo do...
Que beira o...
Beira a loucura ali.
É, beira a loucura.
E ele treinava todos os dias umas 3-4 horas a ilustrar. E cara, em 6 meses foi visível, assim, a...
Foi foda, assim, deu pra ver muito. A gente acompanhou. Exato, bem de perto, uh-huh. Né?
Que ele mostrava. Os primeiros eram meio ruins, assim... Mas você via ali que tinha uma mão. Mas, cara, depois de uns 6 meses, e hoje em dia, se você entrar no Instagram dele, às vezes ele posta algumas coisas, cara, ele tá mandando super bem, velho.
É possível ver a evolução,
muito,
né?
Muito,
do trabalho.
Muito.
Uhum. Porque é justamente, é meio louco acordar 2 horas mais cedo pra poder estudar, pra poder fazer alguma coisa. Mas, cara, tipo, no rolê que a gente vive atualmente, que 24 horas, né? E 24 horas, assim, entre todos os afazeres que você tem pra fazer... Você não consegue fazer o que você quer, você não consegue desenvolver o que você quer. Então, se você quer trampar com uma coisa voltada para o rolê criativo, é isso que a gente está falando um pouco mais cedo. Hoje em dia, a gente tem 1000 ferramentas que potencializam muito você trabalhar com criatividade e ganhar grana. Você tem que fazer alguma coisa hoje em dia para correr atrás e se destacar dentro disso tudo. Então, talvez trabalhar 2 horas mais cedo... E olha só, 6 meses é uma curva de crescimento. Eu não vi o Insta dele, mas se 6 meses já é notável, ele é um cara que está ali aplicando... Porque ele quer trabalhar com isso, sacou?
Sim, sim.
E não adianta também falar, ah, eu quero trabalhar com isso, o cara não desenha nada. Quero ser ilustrador, mas não faz nada. Aí fala, ah, não, eu não nasci com talento. Ah, pau no seu cu. Sabe? Me ajuda.
Faça o mínimo, né?
É,
você mesmo.
Exatamente.
É, então, o lance de... Que eu concordo com... É Alexandre seu nome, né?
Isso, pode chamar de Paulo.
Tá bom. Que tudo é matemática. Eu vi uma entrevista do Kobe Bryant... dele falando que no primeiro ano dele, que ele, sei lá, tinha 14 anos, primeiro ano que ele começou a jogar basquete, ele não fez nenhum ponto, ele era muito ruim. E aí ele... É lógico, pode ser história? Pode, mas eu vou acreditar no que o cara tá falando, né? E aí ele falou que começou a treinar... Todo mundo treinava 2 vezes por dia. Ele começou a treinar 3 vezes por dia. Então, se você... em um ano... Você já vê que ele conseguiu, ele treinou, sei lá, 25, olha, a matemática que não faz sentido aqui, 25% a mais que todos os competidores dele. Se você for colocar no papel, em 5 anos, ele meio que correu atrás de todo aquele tempo perdido. E ele já era o melhor era o melhor do bairro, do estado, do país, seja lá o que for. Então, eu acho que tem esse rolê de predisposição, mas se você se aplica para uma parada, que é treino, né? Igual, eu adoro quando eu falo igual. Nem faz sentido, né, usar essa palavra para puxar o assunto. Mas eu trampo com criação em agência. Não é do tipo, eu chego na agência e alguém fala, ah, a gente precisa ter uma ideia para Natal. E do nada eu vou ali jogar um videogame e de repente eu falo, nossa, o Papai Noel usando Nike Shox, vai ser isso.
Eu gostei.
Não, é algo que você... é do caralho, né? Você treina a sua cabeça ali, então você meio que começa a criar os caminhozinhos mais seguros, do tipo, ah, pra campanha mais rápida, eu já sei o que vai funcionar, porque eu já fiz isso muito tempo da minha vida, então, puta, ah, você quer vender carro? Beleza, filma a roda, volante, buzina 3 vezes, meio que vai funcionar. Não vai ser genial, mas vai entregar o que você quer.
É, e eu acho que tem um rolê de agência, que eu também já... Deus me livre, voltar pra esse negócio. Mas é, existe assim, eu acho que existem... É engraçado, porque não é que existe, mas a gente começa a perceber, eu acho, trabalhando em agência, que existem níveis de criatividade meio que você pode aplicar, que nem isso que você falou. Uhum. Você precisava resolver um problema. E esse problema tinha que resolver rápido, porque o tempo era curto, a verba era curta, precisava ir pra campanha rápido, não era pra vender, tipo assim, o carro do Papai Noel, era pra uhum. vender uma hiena, alô! A hiena do Papai Noel. Atualmente, que eu não duvido que seja, mas a reninha lá do Papai Noel. Então, tipo... É você também entender até onde vale o seu esforço criativo. Porque o que eu sinto, eu não sei se vocês sentem isso, assim, mas, tipo, eu tenho a sensação que, por eu ser uma pessoa criativa, eu me considero uma pessoa criativa, eu sempre preciso ter uma fucking big idea o tempo inteiro.
Big idea!
É, sabe? Tipo assim, na agência, ai, esse é o criativo da agência, ele vai ter a ideia, e você fala. Sabe?
Então, eu não dormi direito hoje, cara.
É, velho, eu acabei de chegar, saca? Eu não tô conseguindo nem entender. Vocês não sentem isso muito, não? Que sempre vocês precisam ser criativos o tempo inteiro?
Eu sinto, mas eu não me importo.
Oh, é maravilhoso.
Não, eu realmente não me importo. Tipo, eu sinto que geralmente, se tem algum processo, alguma parada, tipo, ah, vamos ter que ter uma ideia de uma capa pra uma parada aqui. Eu sinto que a responsabilidade vai cair pra mim.
Só os olhinhos virando aqui
mas
pra você.
Mas eu não me importo. Entendi. Eu, tipo, eu acho que eu consigo sempre. Entendi. Que talvez não seja muito saudável e, na realidade, talvez eu não consiga sempre. Mas eu acho que eu sou...
Mas você não se abala, você
egocêntrico,
fala isso mesmo.
Confiante, arrogante, a ponto de achar que sim.
Entendi. Mas você vai pro rolê do seu... Tipo, do seu trabalho, né? Você aí fala assim, não, você me contratou pra isso, é isso que eu vou te entregar.
É, e eu, não, mas eu acho que, de forma geral, pra coisas mais criativas, assim, tipo, ah... A gente vai ter que fazer uma, sei lá, um site novo pro podcast. Uhum. Puta, vamos pensar já numa ideia. Eu acho que eu, na minha cabeça, eu já coloco em mim a responsabilidade de ser o cara que vai ter a ideia e não me sinto nem coagido e nem, como é que eu vou dizer, intimidado com essa função.
É, dependendo do projeto, eu fico meio cagado. Mas eu falo.
Cagado, tipo, tu acha que talvez tu não consiga ter uma ideia tão legal quanto se espera?
É, então, tipo, sei lá, a campanha de Black Friday, que é a campanha mais importante do ano pra tal cliente, tá com cotô. Uhum. Eu já fiquei, caralho.
Mas que caralho, eu só queria tomar uma breja essa semana.
Por isso que eu falei, eu não tava falando ironicamente do lance da ignorância ser uma bênção às vezes. Às vezes eu achar que eu posso ter a ideia da tua campanha de Black Friday é um troço que ajuda a pessoa a ter, porque talvez eu não tenha noção de quão a parada
da importância.
Porque talvez se eu pensar em umas coisas, eu não vou... Tipo assim...
Bate umas ansiedades.
É, tipo, sei lá, agora o lance da agência de podcast. Tem umas empresas muito grandes que eu, sei lá, tenho umas ideias essa semana pra, tipo, duas marcas gigantescas. E tipo, ah, beleza, eu vou ter. Mas se eu parar pra pensar, não tem como.
Sim.
Mas eu acho que o lance de se enganar um pouquinho, confiança ajuda pra caralho.
Não, ajuda pra caralho. E o lance é pegar e fazer também.
É, não ficar enrolando. Acho que procrastinar nessas horas talvez não seja a melhor ideia.
É, mas eu não entendo, assim, às vezes eu fico filosofando, cagando regra na minha cabeça, né? Eu e as vozes da minha cabeça são incríveis. E aí, tipo assim, às vezes eu fico pensando que será que a gente tem esse título porque a gente realmente consegue fazer? Ou será que as pessoas colocam isso na gente e a gente acha... Saca, eu não sei de onde vem o peso maior. E eu entendo, e eu concordo muito isso de tipo... Não, se veio pra mim, eu vou conseguir entregar. Só que às vezes eu me dou umas cagadas também de tipo assim... Isso aqui não ficou tão bom quanto eu acredito que ficaria. E eu me culpo, porém tem uma série de fatores que não são de responsabilidade minha que interferem no meu trabalho. Tipo tempo, tipo grana, tipo qualidade de vida, qualidade de sono. Saca? Tipo, precisa fazer uma campanha de Black Friday pra amanhã, pra você vender seu podcast. Vai.
Uhum.
Vai? Tô esperando.
É, então... Então, eu tô com a sua mãe amarrada aqui do meu lado. É. Se você não comprar, eu vou matar ela.
Pega, quebra a garrafa, vai, fala.
Alguém tem que fazer a voz da véia aqui, amarrada.
É, mas às vezes socorro. Eu acho que...
Ah, fechou, já vem.
Socorro, resgate. Sei lá, às vezes eu acho que é muito difícil, às vezes, tentar entender como que isso tudo acontece e sair com um pouquinho de saúde emocional.
A minha parte de criativo em agência era da parte de... Eu até esqueci o nome. Redação. O que não é redação o nome? Redação.
Conteúdo.
Conteúdo, era conteúdo da agência. Era que eu era estagiária, era diferente, mas eu já senti uma puta pressão mesmo sendo estagiária. Uhum. Tanto que quando eu pedi demissão, foi que o chefão da área falou assim: tem que saber o que é mais importante para você, o seu trabalho ou você se formar na faculdade. Aí eu falei,
obrigada,
amiga. Óbvio, né, que era uma posição privilegiada dos meus pais poderem continuar tudo e tudo mais, mas foi isso, tipo, eu fiquei, nunca mais eu quero pisar numa agência na vida. E aí, e hoje, pra mim é bem diferente, apesar de eu ter que ter uma criatividade, é uma cobrança muito mais tranquila, é muito mais uma troca que eu tenho, que eu trabalho hoje com assessoria de imprensa, uhum. Então, o que eu mais sou cobrada é ter, de repente, assim, da criatividade, de ter coisas novas, de ter pautas novas, mas não chega a ser um peso.
Uhum.
Uhum. Mas já tem meio que a forminha ali?
Tem a forminha básica, uhum. A gente tem a forminha básica, sim, a gente sempre luta pra sair da forminha básica. Mas, eu sinto que também eu não me cobro, assim. Pra mim, assim, tipo, eu sei que eu já faço muito mais do que a média, do resto também.
Eu sou acima da média, desculpa.
Não, mas é, porque assim, já é pra mim, mas pra mim já é natural, assim, eu... E, mas aí eu tento me esforçar, às vezes sai coisas legais, às vezes emplacam coisas legais, às vezes não, e tá tudo certo.
Cara, e eu acho que é um negócio da gente também ter... Tá ok se for mediano, entendeu? Tipo assim... Tá ok. Mas não foi melhor...
Vai, nota 6 tá ótimo, passa de ano.
Resolveu o problema? Uhum. Resolveu. Entregou. O cliente ficou feliz? Ficou. Nossa, uma coisa que eu tinha uma preguiça era o briefing. Tem que ser viral.
Tem que ser viral.
Mas o briefing vinha assim. Uhum. Faz uma ação, uma campanha que tem que ser viral.
Eu trabalhei muito com vídeo, eu sou formado em produção de visual. Então, eu quero fazer um vídeo, não sei, meio engraçado, mas assim, meio emotivo e viral. Eu tenho R$600 em 4 horas. E tipo, pensei no lance, tipo, uma propaganda Nike, assim, eu tenho R$35.
Toma referência, os caras mandam referência absurda.
Mas o lance do tem que ser viral, emotivo e inspiracional, mas pode ser meio engraçado também.
5 segundos.
É. E, cara, mas faz o que tu quiser.
E o melhor é quando recebe e fala, pô, não gostei.
Eu faço o que quiser.
Você faz o que você quiser e não gostei.
Eu faço o que quiser, a melhor resposta é, eu não quero fazer.
Cara, o faço o que quiser é vontade de deixar a tela preta com barulho de chuva. Fala, eu acho que é isso.
Um cantinho assim, um feto abraçado.
É, um fetinho ali pegando fogo. Fala, eu acho que tem tudo a ver pra vender paçoca. Vai vender pra caralho.
Mas eu gosto do lance de ter que ter ideia. Eu acho legal.
Não, é legal.
Ter ideia é bom. É.
Legal.
Não, e outra parada que... Fugindo um pouco do assunto, mas não fugindo também, a galera romantiza muito esse rolê de ser criativo, de criatividade, e a galera acha que as paradas caem do céu e que às vezes é do nada. E revisitando ali alguns episódios do Asterístico, que o querido Alexandre Níquel tinha com o Lima, inclusive morreu esse projeto?
Não, só queria comentar que o Lima fez implante de cabelo essa semana, quero mandar um abraço pra ele.
Sério?
Tem uma matéria na TV que é tão boa. É, eu vi, eu passei mal na hora que eu vi, tanto que eu ri, eu mandei, cara, isso é a melhor coisa que eu vi na minha vida. Ele pior que é foda demais. É uma matéria dos caras comentando que ele, tipo um vídeo de fofoca, assim.
Que ele apareceu cabeludo do
nada. Que ele provavelmente foi fazer um implante de cabelo. E aí, cara, a matéria aqui é muitas pessoas comentando depois como ele tá se sentindo. Cara, é muito foda. Então eu queria mandar um abraço. Teu cabelo vai ficar lindo, brother. É nóis.
Mas tava foda de...
Não, ele não tava foda, tipo, de 100% careca, mas acho. É que tava, eu acho, ralo. Que ser careca, falando sério, agora falando muito sério. Uhum. Ser careca é uma parada que dá uma incomodada numa galera. E acho que os caras tá afim e tem condições, e eu acho que...
Não, eu tô dentro, é nóis.
Mas
tá,
eu acho que não era do tipo, ele já não tá, não era tipo o Thales, tá careca, uhum. Já. Acho que, tipo assim, se eu continuar aqui nessa, fazendo os penteados errados, 2 aninhos,
se eu ficar usando boné pra caralho,
vou ter que assumir.
E é melhor fazer agora, que dá pra dar uma disfarçada, que ficar careca.
Deixar ficar careca. Se quer fazer implante, faz antes de ficar careca.
Porque senão é uma mudança muito abrupta, né?
De repente você tá 2 anos careca, de repente você tá tipo
assim, topetão irado.
Tipo assim.
Inclusive, acho que a gente tem que fazer um Kickstarter da vida pra ele botar uns dread, umas paradas assim. Ia ser muito foda se ele voltasse com dread.
Do nada.
Do nada, cara. Eu ia ser tão feliz. Eu ia ficar tão feliz. Beijo, Lima.
Então, e aí eu estava revisitando alguns episódios antigos e tem um que vocês falam sobre as grandes produções de música, Beethoven, a Quinta Sinfonia, blá, blá, blá. E que não foi do nada, o cara acordou e teve. Foi tudo comprado, velho. Era tudo...
Os publicitários, velho.
Né? Era publicitário, Os caras, era tudo encomendado as músicas. Capela Sistina, não foi o mano que acordou com os guaches na mão e falou, vou jogar uns bagulho aqui. Não,
vou pintar um teto de uma
igreja. É tudo encomendado, velho.
A NET que pagou pra fazer. Tipo, sempre uma ação do credit card com a NET, o cara foi lá ao hotel da igreja.
Então, tipo...
E essa capela agora chama quilômetros de vontade de Sistina.
Nossa, e deixa eu falar, lá em Belo Horizonte tinha o Chevrolet Hall, que é o... E eu, atualmente, o patrocínio deste ano é quilômetros de vantagem.
Sim, gente, eu trabalho com música, então eu faço divulgação de shows, inclusive.
Gente, mas estará
no quilômetro de vantagens Hall, no sábado.
É muito estranho.
Cara, esse nome é horrível.
Agora, o de São Paulo, que era o antigo credit card, agora virou Unimed. A Unimed nem funciona aqui em São Paulo, gente. Eu tive que trocar de plano, porque a Unimed não funciona aqui em São Paulo. Nossa. E aí eles colocam o nome numa casa de show. Eu não...
É, isso
eu
acho que começou com o futebol, né? Da galera querer mudar os campos de futebol com o nome. E aí, uma coisa que eu achei estranha, que esses dias eu vi que tinha um UFC, eu acho que na Austrália, e era tipo na Arena Marvel.
Não, é do caralho.
E era da Marvel, era tipo
não, Arena eu
Marvel.
Acho foda.
Mas se for temática aí, sim.
É.
Então, a galera entrar tipo, pintada de verde, branca.
Que eu achei louco. Eu não imaginaria que era uma marca que ia, sei lá, ter uma arena.
Mas agora, é o futuro, né? O futuro é isso aí.
Mas internet, quilômetros de vantagem Hall é criativo?
Eu acho que é o caminho mais fácil ali. Acho que as pessoas tiveram 10 minutos pra criar. Ó, meu, precisa criar um nome agora. Vai.
Eu não sei. Eu acho que seria legal você até me contar, porque eu acho muito ruim. Tanto que lá em Belo Horizonte, né, mineiros tradicionalistas, é Chevrolet Hall pra sempre.
É que nem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem gente que... Porque o credit card já foi Citibank também.
Ah, sim.
É tudo patrocínio. Sim, quem banca... E aí é isso, a galera aqui também, o Tom Brasil, que acho que virou HSBC Brasil, a galera aqui se apega, principalmente a galera que trabalha com isso, tipo, a gente, credit card, vamos continuar indo no credit card.
Não me rendo, não sou vendido.
E campo de futebol também tem, campo não, desculpa.
Allianz Parque.
Não, é campo, TDAH, não faz comigo agora não, volta aí. Esqueci o que eu ia falar.
Acho que tu ia falar uma coisa relacionada a nome de...
Campeonato. Campeonato. Quando eu entendi que campeonato era patrocinado, tipo, Libertadores, que é um carro.
É Toyota, mas Libertadores.
Libertadores é um carro, velho. Tipo, você Copa, Libertadores, Toyota.
Já foi Santander, se eu não me engano.
Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei muito confusa, porque...
o rolê é isso.
Tudo volta do dinheiro, né?
Né? É porque se vai chamar de Campeonato Mineiro, mas se vai ganhar 500 mil pra chamar de Campeonato,
é Supermercados BH.
Campeonato Supermercado BH, chama o que quiser.
Só vai. Então, eu acho que o...
Eu mudo meu nome pra Marvel se me pagar.
Não, mas eu nem preciso pagar, não. Se você agora mudar, eu já ganhar a roupa da Capitã Marvel.
Fica a dica aí, ó. É William Cotô de Cotô de Cotonete.
Gostaria de
Johnsons e Johnsons aí. Olha, pode aí. Vir, que olha é nóis.
Por quanto você mudaria teu nome pra Johnson?
R$12.
Na Johnson?
Três caixinhas.
Cotô Johnson.
Pra Johnson? Falando sério, Johnson, tô trocando o nome. Registro, chegar num hotel onde... Johnson.
Não, mas vai estar no RG
tudo. RG tudo.
Johnson
Cotô. Johnson.
Johnson contou por R$1 bilhão.
É, Johnson e Johnson. Não,
menos?
Não, isso aí...
Milhão muito?
O Cotô faz muita coisa por 100 mil.
Não, uma milhazinha aí eu vou.
R$1 milhão ou R$1 mil?
Não, R$1 milhão.
R$1 real?
Não, porque eu vou ter que tirar o sobrenome dos meus pais. Eles vão ficar meio chateados.
Não, só pode.
Mas aí eu jogo dinheiro nele.
É, se você dividir ele por 3 fatias, eles vão falar, vai lá, Johnson, já tá de boa.
Dá um HB20 pra cada, quero ver não sorrir.
Então fechou. Mas eu sou vendidão. Eu não tenho muitos valores, não.
Sou vendido.
R$1 milhão já era Johnson. Muito bom.
Aquela roda gigante de Londres... É de marca agora.
A London Eye é de marca?
Eu não sei que marca que é.
É Traquinas.
Ia ser do caralho.
Vamos espalhar essa lenda.
Eu acho que é Coca-Cola.
É sério? É.
Ah, não.
Seja eu acho que é Coca-Cola.
Ah, o Big Ben, então vai virar Watch daqui a pouco.
Olha, ia ser do caralho. Né?
Eu acho que eles iam ficar bem felizes. Eles estavam falando Watch agora. Tipo assim, eu aproveitei a campanha pra fazer o Watchmen lá.
Coca-Cola London Eye, mano.
Coca-Cola London Eye.
E aí o que não é nada criativo, né? Porque podia ser tipo um Abra Felicidade, London Eye. Qualquer London inglês, Eye. Mistura o português com inglês.
Só voltando um pouquinho para a criatividade. Uma pergunta para todos vocês.
Manda.
Qual o momento, qual a situação,
ontem.
Qual o projeto... Que vocês lembram assim que vocês, puta, não rolou. Eu não consegui de jeito nenhum ter uma ideia
não
pra isso.
Tá indo...
Tipo, que tipo de ideia, que tipo de projeto chega e vocês às vezes travam demais e é sempre a mesma coisa, tem alguma característica? Ou tipo um texto? Tipo, tem que fazer release de
forrozinho.
De lançamento single.
Aí não dá pra mim.
Do quê? De...
Alguma coisa sem perna.
Travar criativamente. Qual, existe algum momento recorrente que tu trava criativamente? Ou na tudo...
Tem aleatoriamente. Já travei com... Normalmente eu travo mais com artistas menores, que é...
Daí tu não tem tanta referência?
É, além de não ter referência, as portas não abrem tão fácil, em geral. E é mais fácil, né? Quando você vai com o nome melhor, mas... Mas é, não tem uma regra. Hoje em dia, no meu trabalho, não tem uma regra, não.
É, eu não tenho nada específico, eu tenho com horário. Até o meio-dia eu sou uma geleca, velho. Eu não consigo produzir nada até meio-dia. Então eu chego, mas assim, pra não falar que eu não produzo, eu chego e eu fico vendo referência. Que pra quem é publicitário, eu tenho essa licença poética aí, que eu posso estar vendo um vídeo de gatinho.
Tem.
Eu posso estar vendo um clipe novo do Godzilla. Tudo é referência pra mim, né?
Sim.
Teu chefe tem que ouvir, né? Referência.
É, referência. Aí eu fico até meio-dia fazendo isso.
Comendo um cachorro quente.
Aí sai pra almoçar?
E aí sai pra almoçar, aí eu começo.
Volto e produzo.
É.
Cara, eu também sou uma plasta de manhã, tipo assim, não consigo funcionar. Foi difícil entender e respeitar isso também, saca? Eu achava que tinha que ser produtivo o tempo inteiro, foi uma merda. Só que eu acho que eu não travo também em coisas muito específicas, não, mas tem uma coisa que eu travo é com trabalhos que às vezes são muito corporativos. Hoje eu não produzo mais identidade visual, que é o meu foco, assim, eu trabalho mais com design de marca e tal, mas quando o trabalho é muito fechado... Tipo assim, você precisa fazer uma marca institucional pro banco de Brooklyn e ele milhas e dólares. Cara, não sai nada. Aí eu acabo, tipo assim, vou fazer isso. Não, tá disruptivo. Então vou fazer isso. Aí eu acabo, tipo assim, ah, velho,
quer
fazer
militar nos loginhos? Quer militar nos loginhos?
É, sempre, né? Velho, bom, arrombado do caralho. Aí eu acabo, tipo assim, pegando a primeira letra, a segunda letra, juntando. E cara, é isso, sabe? Aí eu já desapeguei. Falei, cara, é isso. Resolvi o problema, ganhei meu dinheiro. Não vai pro meu portfólio. Mas trabalho muito. Aí eu não consigo fazer. Aí eu travo.
É, Afonso Carlos. Pá, mete um Azinho ali, grandão. É, Czinho, cara. Menorzinho.
Advogado de baixo.
Fechou?
É isso. Uma letra ali, uma fonte com uma serifa, uma coisinha assim.
Azulzinho ali que passa confiança.
Faz que junta no advogado.
É, exato. Você coloca um gradiente, então, de um azul turquesa pra um azul ciano.
Já é.
Aí você começa a inventar os esblebos, né? De tecnologia, da seriedade. O cara tá lá batendo palma, assim. Você tá falando, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida?
Olha, o A, ele passa atrás do C, aqui, ele junta. Porque pra significa mostrar, que é a união. É a união. Eu tô
pra
junto
com
você.
Pra mostrar que é uma empresa com raízes fortes.
Exato.
Aí é arte, né? Quando o cara justifica a parada, eu acho muito arte.
Isso é ser criativo.
Às vezes, você justificar o que você fez.
Às vezes a criatividade tá em defender a parada.
Porque todo mundo sabe que tá na terceira página do Pinterest quando escreve logo. Esse logo tava aí, filha da puta.
Só mudou a cor, essa filha da puta.
Mudou a cor, trocou a fonte e arrastou pro lado.
Mas nisso de defender o trabalho, eu acho muito, muito pertinente, porque inclusive o podcast Pequeno Jabá, que saiu hoje, eu não sei a data de publicação no espaço-tempo, mas que a gente está fazendo um que chama Jornada do Freelancer. Então a gente está citando pontos assim que são não importantes, que a gente não é dono da verdade, mas que a gente...
Eu
também. Eu só queria fazer a simpática. Importantes pra gente citar pra não ficar muito perdido. Daí, hoje, a gente lançou um falando que, tipo assim, sua apresentação tem que ser uma caixa de iPhone. É um mega clickbait esse título. Mas é porque, assim, a justificativa e a apresentação, ela é 50% do seu trabalho. Não é só um trabalho bonito e criativo que vende, saca? Porque, às vezes, durante muito tempo, eu apresentei um trabalho só assim, uma página. Aí o cara olhava pra minha cara, eu dava um sorriso, tipo, tá bonito, né? Mas ele não quer saber se tá bonito. Tem que estar bonito, tem que estar funcional, tem que atingir, tem que vender. E aí a gente fala muito isso na apresentação. Como que a apresentação tem que ser aliada com a sua aliada, né? Em todo o projeto. Porque senão é um trabalho ok, bonito.
Uhum.
E não tá comunicando. Então, criatividade é você saber defender o seu trabalho. Entender que tem 50-50. É um texto, é um som, é um vídeo que precisa. Hoje em dia, eu não acredito em projetos visuais que são só visuais, assim, no sentido de estáticos. Saca? Se você, por exemplo, a gente fez um também que era de sound branding. E o quanto que é legal a gente ter marcas, os sons da marca na cabeça. Tipo o Plim Plim da Globo... Ou o...
A Manco!
Aí, tipo...
O leão, aquele leão. Que abre os filmes.
Então.
O da Netflix agora, que é aquele tadam, que fica, saca? O EA Sports. Olha isso, velho. E olha só como é que a gente não tá falando de nada visual. Saca? A gente tá falando de marca, a gente tá falando de cor, a gente... Isso é ser criativo pra caralho, sabe? Ninguém consegue tirar essa porra desse plim-plim na cabeça.
É, então, a minha risada é colocada pós, na pós-produção aqui.
A sua risada é um sound branding.
Então, mas é tudo pós-produção.
Tudo mentira.
A gente manda pra Pixar fazer.
É, depois demora em torno de 3 meses.
Minha risada de verdade é essa aqui, ó.
Você nem sabe rir de porquinho.
Parece que eu tava só te engasgando, assim, pois... Foi estranho demais.
Eu fiquei até preocupado.
Mas essa é a verdade, cara.
Mas ó, você tava falando do seu podcast, qual o nome para as pessoas procurarem, escutarem e tal?
É Yellowcast.
Ouviram pessoas?
Yellowcast.
A gente vai colocar na descrição.
Ah, maravilhoso.
Mas como é que é a vinheta? Como é que é a abertura? Faz o beatbox.
Eu sempre falo, eu grito, tipo, fala Mareloca de plantão, e eu grito mesmo, que eu sempre não consigo equalizar minha faixa, porque eu perco a noção do microfone. E aí eu tenho meu sound brand, que é fala Mareloca de plantão, tudo bem com você? Sou Natália Tafera. Aí, tipo assim, hoje eu não consigo ter uma vinheta de entrada, porque a vinheta de entrada se tornou isso, saca? E foi orgânico, isso que eu acho mais legal. Agora, quando a galera que enfiar na gente também umas... Não, você vai gostar disso aí. Aí você escuta, você fala assim, what the fuck, que é isso? Eu não gosto disso. Aí a pessoa continua colocando na sua cabeça. Tipo o cara do... Mudei completamente. O cara da Mobile, no YouTube, que... Eu odeio aquele cara. Oh, velho, aquele cara, ele tá... Na Mobile tem... Velho, sabe? Não, gente. E outra coisa, cadê o limite da criatividade das propagandas do YouTube? Quem trabalha no YouTube aí que tá escutando?
É cada vez
isso?
Mais apelativo, aqueles 30 segundinhos
tá,
ali.
Tá embaçado,
nossa,
né?
Velho.
Tem uma hora que eu tava um suco.
É, a culpa não é minha, não.
Não, mas eles estão fazendo pra chamar atenção e só fica repelindo na porra.
Assim, para!
É. Não, você não, só não, tem não, 30 não, segundos!
Se clicar, eu vou te dar um pau. Podia ter uns assim, né?
Sabe, eu, se eu fosse fazer uma parada assim, eu tentaria ir para o outro caminho, porque você vê que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Olha, tem uma notícia impressionante para te dar.
Mas você
olha,
pode pular esse vídeo.
Mas você pode pular esse vídeo. Mas se eu fosse você, eu não pularia. Porque eu... Aí você fala, só passa, passa.
Todo mundo precisa de um site.
Nossa, eu vou te mostrar
que tal
o que eu fiz. Incrível. Veja só. No Wix. Nossa, velho. Wix, se quiser pagar nós aí.
Não, é nóis,
mas,
tamo junto.
Entendeu? A gente não tá, a gente só tá falando assim, que a sua propaganda talvez poderia fazer mais sentido com o seu target. E só tá, no caso, pra gente odiando mesmo os garotos propaganda.
Ou o Squarespace, velho, também vem patrocinar nós aí também.
Ah, quem?
Squarespace.
Ah, tá, é nóis. Tamo junto pra caralho. Eu já falei, já mudo meu nome, velho.
Ah, o Johnson já aceitou.
Eu já sou Johnson já.
Eu tenho 50. É, toma aqui 50 reais e fechou já, mano. Johnson cotou.
Mas
então, a gente muda um dos dois, tu Square e tu Space, a gente faz e manda pra lá.
Você muda seu nome pra Square?
Puta, eu cobraria meio caro.
Quanto você cobraria?
Tipo.
Open de espetinho, pra resto da sua vida.
Não, eu cobraria 500 mil.
500 mil?
500 mil pra mudar o seu nome pra Square.
Bem caro, hein, cara? Nossa, acho que...
Cara, eu não sei. Eu ia fazer várias coisas com 500 mil.
Cara, mas se eu ganhar na loteria um dia...
nem precisa de muito. Você ganha, se você acertar uma máquina, já dá pra mudar seu nome.
Se ganhar muita loteria, faz o cara mudar várias vezes de nome.
Não, se eu ia dar. Caralho. 300 mil, agora você vai chamar N-I separado.
Você
vai gostar.
Aí mês que vem. É. Que agora eu quero.
Mas
vocês
iam cobrar muito mais pra trocar de nome?
Cara, ele falou menos 1 milhão aqui. Você falou, vou cobrar muito. Talvez você fale 500 milhões, 500 mil.
500 mil.
A gente
é a diferença só, é que eu tô sendo sincero. Porque se chegar com 500 mil na mãozinha assim, ó. Troca aí, Desmel. Troca aí. Eu acho que todo mundo troca.
Não, mas então...
Acho que 500 mil não. 1 milhão eu trocaria.
Eu nem me chamo Cotô, velho. O problema é eu posso mudar... Não importa o meu nome. A galera vai continuar me chamando de Cotô.
Ou Carlos Otávio.
Ou Carlos Otávio.
Que tu não ganha nada pra mudar.
Eu fui por meses chamada de Michelle Cristina, sem ganhar um real por isso.
Mas Carlos Otávio faz sentido, cara. Isso que é foda. Porque Cotô parece Carlos Otávio, velho. Pra caralho.
Eu tenho cara de Carlos Otávio.
Tu tem cara de Carlos Otávio e, sei lá.
É, eu não gosto de um cara que chama Carlos, não. Mas Carlos eu gosto Otávio. De você,
então,
ainda.
Tira
Mas
esse...
não chama Carlos, não?
Tá, então só Otávio.
Só Otávio. Octávio.
Otávio.
Octávio.
Quer ficar Cotávio.
Sou Otávio.
Mas pedala o brainstorm aqui.
Voltando para a criatividade.
É muito
dicas que talvez não sejam as mais óbvias para a criatividade. Quais são as de vocês?
Cara, a minha dica para...
Acho que cada um no seu quadrado.
É, eu vou para o brainstorm. No meu local de fala.
No seu local de fala. Não desiste.
Cara, eu tento ver o mínimo de coisas possíveis de publicidade. Eu vejo a galera fazendo o seguinte. Ah, saiu a premiação de Cannes. Aí a galera estuda todos os cases de Cannes. Cara, você vai ficar meio engessado naquilo. E quando você for criar, a chance de você fazer alguma parada que meio que parecida ou que já foi feita é gigante. Então eu tento... É, o mínimo possível beber de publicidade. Então eu vejo... Ah, eu vejo documentários, né?
Filmes, cults...
Não, mas eu tento ver de tudo, assim. Eu tento ver de tudo e eu tento ler de tudo também. E eu gosto muito de coisas que me incomodam.
Tipo eu?
A última... Hã?
Tipo eu?
Não, você... por isso que a gente é amigo, você me incomoda muito. Não, mas é, esses dias eu vi um documentário sobre Terra Plana.
A coisa que te incomodam mesmo.
Não, é real. E é do caralho.
Vejo pronunciamento.
Eu vi um documentário sobre a ditadura militar, mas a galera que defende a ditadura militar. Porque você acaba vendo outras... Não que eu concorde, mas você vê outras perspectivas ali.
Ah, mas acho bom que
é você meio que acaba usando e você acaba entendendo o outro lado. Então, acho que quanto mais diferente a parada, melhor, cara. Se você gosta de... Se você é muito, muito roqueiro, cara, passa uma semana inteira só com Dizila na veia, maluco.
Mas tu assiste coisas que te desafiam ou coisas que tu acha ruim? Ou isso vale pra... Tipo, tu vê uns filmes, uns documentários que tu acha... Putz, isso é ruim pra caralho.
Não, eu vejo... Eu tento ver coisas que me desafiam. Ah, coisa tá. Ruim me irrita a ponto de não conseguir. Tipo, sei lá, você foi assistir um filme de Edir Macedo, aí pra mim é mais.
É que eu gosto de coisa ruim, mas eu acho que faz mal. Eu acho que... Não, eu acho que faz mal pra cá, porque eu gosto de um monte de coisa, tipo... Puta, eu vejo muito filme ruim mesmo, então eu não
isso
acho...
que já tá ligado que é
eu não acho que isso faz bem, eu acho que faz bem ver de vez em quando uma parada, assim, tudo, mas tipo... Eu não acho que é uma coisa só... Sei lá, tu ficar ouvindo, ironicamente, um monte de música ruim, também não acho que faz bem. Tipo...
Não, eu acho que tem que estar de coração aberto. Tem que estar de coração aberto.
Mas quando tu sabe, eu não sei, eu acho que não é uma coisa boa consumir muita coisa ruim, eu acho que não te faz bem.
Não, mas eu acho que é bom você meio que consumir um pouco de tudo e não ficar e fora da sua área de atuação, sabe? Principalmente no meu caso, se eu sou publicitário, bababá, não vou, se eu ficar bebendo só de coisas publicitárias, só blog publicitário, só... Cara, eu vou ficar muito engessado. Parece que não. Parece que eu tô sendo um cara nosso, tô estudando o que deu certo. Mas você acaba ficando engessado, velho. Porque
eles começam a repetir muito padrão.
É, fica na sua cabeça, cara. Tudo que você consome fica na sua cabeça de alguma forma. Então, quando você for criar... Cara, você vai estar...
predisposto já.
Você vai estar criando um negócio que já criaram há 2 anos atrás, velho. E que foi premiadaço, bababá. Entendeu? Você não é original. Então, fica a minha dica.
Tá bom,
Tudo que eu falo é verdade.
Tem isso também. Isso eu posso concordar.
Agora fala você pra escrever as musiquinhas.
Eu nem me lembro da pergunta. Eu só sei que tu falou com
dicas.
Tanta certeza
dicas,
que eu fiquei...
Dicas de criatividade.
Ah, eu acho que eu tenho várias dicas. Eu acredito muito em habilidades transferíveis. Eu acredito muito em tu fazer outras coisas pra fazer uma parada bem. Então, eu acho que fazer outras coisas artísticas, se tu é um publicitário, eu acho que tu deveria obrigatoriamente fazer uns desenhos, fazer uns rap, lá... Ter um jardim, sei lá, esse tipo de coisa assim que não parece.
Fazer umas poesias, se você é redator.
E eu acredito muito mais, além de outros projetos artísticos, eu acredito muito em projetos envelopados do início ao fim próprios. Por exemplo, tipo, eu vou fazer uma história em quadrinhos para, de graça, um e-book para 13 dos meus amigos. E eu acho que isso é muito foda. Eu acho a parada mais foda, porque tu entende o processo do início ao fim, tu entende sobre divulgação, tu entende sobre... Tu vai sacar um pouquinho de design, tu entende... Puta, vai acabar aprendendo a usar o MailChimp, daí tu vai ter que descobrir se cobra, se não cobra, tu vai ter que fazer o texto da porra toda, tu vai ter que lidar com a decepção, tu vai ter que lidar com a dúvida. Eu acho fazer projetos envelopados do início ao fim, de habilidades que tu não tenha, eu acho foda demais.
Boa, bela dica.
Muito obrigado.
Muito que bem.
Muito obrigado.
É, o podcast.
Você, Gabriela Carvalhal.
Ah, dentro da minha esfera, não saindo muito do que vocês dois já falaram, é isso. É procurar outras formas. Eu, não, obviamente, não fico lendo matérias e nem releases. Mas é ler. Hoje eu vou dar uma lidinha nos releases aqui. Não, é isso, é ler. Ler, consumir, ler, escrever. Hoje em dia eu não escrevo tanto mais quanto eu gostaria, mas eu era um hábito meu escrever textos aleatórios para ir testando.
Sim, e construindo.
E construindo, é.
Sim, total. Cara, eu concordo muito com isso de fazer outras coisas, saca? De tipo... Porque você entende vários processos de várias coisas. Eu acho que isso é muito bom. Beber de outras fontes também é muito bom. Porque é justamente isso. Quando você entra num blog de design ou de publicidade, você vê que eles todos pegaram a mesma matéria de um blog da gringa, transcreveram lá e aí colocaram tudo, assim. E, cara, eu quero dar uma dica aqui. Não é só sobre criatividade, mas é uma dica que eu acho que todo mundo deveria começar a fazer o mais rápido possível, que era meditação, velho. Tipo assim, meditar, acalmar a sua mente pra você se entender, é pra mim, assim, uma das coisas que todo ser humano deveria fazer, independente de trabalhar com só criatividade, não. Mas focado na criatividade é uma coisa que me acalmou muito, porque eu entendi, eu comecei a poupar meu tempo... Não focando em ideias ruins, assim. Não que a ideia fosse ruim, mas, tipo, eu otimizei meu tempo pra coisas que... Isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer, isso aqui eu não vou, isso aqui eu não vou. Porque meditação, cara, é uma parada que, sabe, você precisa se conhecer. E era aquilo que a gente tava falando lá no Spotify. Você precisa se conhecer, que antes de você ser publicitário, né, redator, jornalista, músico... porteiro, gari, professor, qualquer coisa. Você é uma pessoa, sabe? Você pode ser qualquer profissão. Só que se você não se acalmar na sua mente, você não vai conseguir ser criativo, nada, conduzir nada. Então, assim, meditem. E outra coisa, leiam. Tava vendo a sua estante aqui, esse livro aqui, ó. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um livro que todas as pessoas do mundo deveriam ler também. Porque isso daqui é um... Isso aqui lê isso aqui.
É cenográfico. Eu duvido que o Nick leu isso aí.
É só pra enfeitar? Só pra
não coisar, tem figura, né? Não vê.
Esse livro e a sutil arte de ligar o foda-se, você desiste da humanidade. Porque ao mesmo tempo você entende que tudo é uma merda e que foda-se tudo. Então você fala, vou parar de viver, vou parar de fazer isso tudo. E pra finalizar, uma dica pra designers, que essa dica foi muito útil pra mim lá no comecinho de tudo, era tipo, vamos supor, você é contratado pra fazer uma marca. Aí você chegou numa ideia no primeiro layer. Aí você vê aquela primeira ideia... Dá um Ctrl-C, Ctrl-V, abre uma nova camada e começa a trabalhar nesse novo arquivo, não deletando o arquivo anterior. Porque aí se você conseguir... Tipo assim, faz isso até com 5 camadas. Porque você consegue ver o seu processo de evolução. E às vezes você acha que a quinta vai ser a melhor, mas talvez a terceira já funciona para o que você quer. Então nunca para só na primeira ideia, sabe? Continua trabalhando que você vai encontrar resultados mais legais.
Eu quero te fazer uma pergunta desse processo de meditação. Como é que tu fez isso? Há quanto tempo tu faz? Como é que funciona?
Eu medito há 6 anos.
Eita! Tu é meditadeira! 6 anos, é sério?
Sério, eu medito há 6 anos. Quando eu comecei, eu fazia muito meditação guiada, porque é muito difícil meditar, não é uma parada muito fácil. Só que agora a gente tem muitos canais e tem inclusive apps que trabalham com gamification para ajudar na meditação. Então, tipo assim, é 5 minutos por dia, 3 minutos por dia, 5 minutos por dia, 7 minutos por dia, 10 minutos por dia. Não existe um jeito certo de meditar. Você pode meditar tomando banho, você pode meditar antes de dormir, você pode meditar igual eu, na minha casa, eu tenho um canto com os meus instrumentinhos de meditação, que eu tenho ritual. Hoje eu medito 40 minutos fácil, assim, eu desligo.
Cara, bem difícil meditar 40 minutos.
E a primeira vez que eu meditei 40 minutos, que eu voltei da meditação, eu falei, eu não sei se eu dormi sentada, eu não sei se eu meditei, mas você sente uma outra parada no seu cérebro. Eu não sei nem explicar muito bem. Só que me ajudou muito, porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito hiperativa, e eu não queria tomar remédio pra isso. E aí eu descobri a meditação, e aí eu descobri o equilíbrio de alimento, e aí eu não como carne, por várias questões que são exclusivas minhas. Mas, cara, se você quer meditar, o Spotify tem várias playlists de meditação guiada que são de graça. Você entra no canal do YouTube, tem várias playlists de pessoas meditando e te fazendo entender o seu processo. E vai com calma, saca? Medita uma música. Fecha o olho e meditar é escutar uma música, respirar devagar e escutar o seu pensamento. Aí vai vir aquele pensamento assim, cara, eu tranquei a porta. Aí você deixa aquele pensamento lá atrás, saca? Sim. Aí você fala, não, volta. Aí você fala, cara, mas será que eu tô com a perna cruzada? Aí volta. Não, mas será que eu paguei aquela conta? Cara, é isso. Porque se você pensar o que significa a palavra meditar, é eu medito. Eu estou meditando. Então, quando eu estou meditando, eu estou me entendendo e estou falando pra mim. Então, é entender também o seu processo. Não tem coisa muito certa de meditar, mas me ajudou, assim, absurdamente.
6 anos. Eu só tô seis anos.
Bonito, parou nos 6 anos.
Eu parei.
Não, e esse rolê de meditar, eu medito às vezes, bem às vezes. Mas eu consigo uns 10 minutos no máximo, assim. Uhum. Eu já fico doidão. Mas às vezes, tipo, sei lá, não sei se isso pode ser considerado uma meditação, mas eu tô criando alguma parada na agência, aí eu tô travadaço. Aí eu só desisto, pego ali, vou dar uma volta na rua, bababá, fico uns 3-4 minutos sentado em alguma pracinha ali, olhando pro alto, bababá, e aí eu volto e resolvo rápido.
Ah, isso aí é de tirar a cabeça do lugar ou fazer outras coisas meio mecânicas. É tipo lavar louça, né? Caminhar, uhum. Tomar banho.
É saber falar assim, puta, não vai sair, eu preciso dar um rolê.
Se respeitar, né? Uhum. Tipo assim, não vou ficar aqui batendo a bunda pra mostrar que eu tô trabalhando.
É,
né?
Então. É muito. Isso funciona bastante no processo de tu tentar te esforçar o que tu acha que tem a carga que tu tem que esforçar. Aí tu para um período curto, faz uma coisa idiota, fica jogando no videogame. Aí funciona.
É
muito receita. Bizarro. É muito louco. Mas a parada de meditar, cara, eu tenho 6 anos, eu tenho 6 dias, fiquei louco, cara. É que é muito difícil.
É difícil.
Eu tentei com um aplicativinho. Pouco, não tentei com afim.
Eu quero muito, cara. Eu não conheço ninguém que medite e fale que é ruim. Não conheço ninguém que tipo, conheço um monte de gente legal que medita e fala que é a melhor coisa do mundo.
Mas assim, eu medito, antes eu meditava todo domingo, assim. Domingo pra mim é um dia que eu... Cara, é...
Bota no Faustão ali, vai.
Escuta aquela voz maravilhosa, aquele relógio, o tamanho de uma abóbora, né? E vou meditando, assim. Só que o domingo, pra mim, principalmente quando o sol tá, tipo assim, tá se pondo e tal, e fica aquela luz específica, eu acho que aquele horário ali, antes de dormir, é muito bom. Então, quando eu comecei, era isso, 3, 5, 10... Aí foi evoluindo. Eu não medito 40 minutos todos os dias. Tipo assim, tem dia que eu medito 15, porque... Tem dia que eu tô muito agitada e aí não dá. Mas eu sempre tento meditar pra ir equilibrar, assim. Porque eu sinto uma coisa muito louca dentro de mim. É como se quando eu não meditasse, eu tivesse assim, ó. E quem não tá vendo, eu tô com uma mão apontada pra direita e pra esquerda. E quando eu medito, eu tenho a sensação que cria-se uma linha dentro de mim. E essa linha consegue... E aí, estudando, tem muito rolê de chakra e tudo que são os chakras meio que alinhando e tal. Só que acalma a mente, saca?
Balanceamento de carro. Mesma coisa.
Mesma coisa. Só que eu não preciso pagar. Eu não preciso pagar tão caro como ter um carro, saca? E eu não preciso pagar. Então é muito bom, assim. E aí, hoje, tipo, todo dia de manhã tem um pequeno ritual, que é considerado também uma meditação, porque não envolve só.
Eu dou um soco no idoso.
Não, isso é boxe. Porque eu descobri que pagar boxe é mais barato que pagar fiança, tá ligado? Então. Mas, por exemplo. Cria pequenos hábitos que te fazem ficar bem com você na manhã. Então, eu vou no meu Buda, eu tenho um sininho que quando eu bato, assim, ele dá um barulho bem interior, assim. Aí eu bato no meu sininho, olho pro meu Buda, faço um agradecimento e vou viver minha vida. E isso é uma meditação. Isso é você entrando em centro com você para ir fazer seu rolê. E a meditação mais profunda
é outra coisa. Eu tentei fazer isso durante 15 dias, ouvir as 3 mesmas músicas e ficar me alongando pelo mesmo tempo.
Mas você não pode se forçar também não, sabe? Senão você fica assim, você tipo, falar, não quero fazer essa porra mais.
Não, eu acho legal pra caralho, só que eu não consegui ainda. Porque eu acho que meditação não deve ter erro, assim.
Não, vai rolar,
deve
cara.
Ser,
vai
deve
rolar.
Ser legal. Vai rolar. Mas
tem que achar o seu...
Seu rito. Esquema.
Eu já achei o cara que tem a voz certa pra me guiar.
Aí,
tu é pra guiar da vida, né, cara? Não na meditação. É
coach, né?
Então, líder, né? Um líder espiritual também. De várias...
Coach quântico.
Várias esferas. Mas acho que tá chegando a hora de a gente ir embora. A Gabi tá suando muito, acho que ela vai desmaiar.
Gente, eu tô passando mal,
Eu não quero o primeiro desmaio, seja hoje.
Nunca desmaiei na minha vida, ia ser o primeiro desmaio da minha vida.
Eu quero dar um recadinho antes, pessoas. Não deixem de entrar no grupo Amigos Internautas lá no Facebook, esse episódio vai estar lá. Sim. E a gente sempre comenta todos os episódios lá, e aí você pode dar suas dicas de criatividade também.
Exatamente.
Falar os seus processos, falar se você medita, se você não medita.
Como que você inicia o seu dia, se você termina de escovar o dente, olha no espelho e fala, quem é o bebê?
Quem é? Cadê o bebejão?
Sou eu.
Cadê o bebejão?
E vai, tá pronto pro
passa,
dia.
Passa de dente na teta, sei que você faz isso, todo mundo faz como ato de meditação. Também. E é isso aí, não deixem de espalhar esse podcast por aí e por favor
sigam a Thalita.
Sigam a Thalita, porque agora ela vai dar todas as informações dela, onde a gente pode seguir ela, onde tem os podcasts, parada tudo.
Então, tá no Spotify, Yellowcast, a gente tem outro podcast também que chama Mastém Online, 20 minutos rapidinho ali sobre dicas de tudo que tem online. Se você digitar amarelocreativo.com.br, você vai encontrar lá no nosso site com várias coisas e conteúdos voltados para quem é criativo. E minhas redes sociais, qualquer uma, Thalita com H Lefer, não é Leifer. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Thiago Leifer. Absolutamente nada a ver, Lefer. Lefer.
Soletra, por favor.
L-E-F-E-R. Lefer.
Olha aí, foi rápido, hein?
É, você acha? Não demora tanto, né?
Agora não perde de trás, entendeu?
Eu tô vendo soletrar o meu antes de embora, Alexandre Níquel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. E vocês, não tem nada pra soletrar, não? Só vou embora.
Eu não soleto, não, que eu confio nos amigos do internauta, eles já sabem meu sobrenome.
Achei grosseiro.
O meu é arroba cotoseira.
Arroba Johnson.
Arroba cotoseira. Ou se você jogar aí em qualquer site de fofoca, Moreno Misterioso,
vai
você também
lá.
Pode me
Moreno
achar.
Moreno Misterioso com cabelo colorido.
Exato, umas fotos minhas andando no Leblon ali.
Até
Moreno Misterioso estaciona carro no Leblon.
Exatamente.
Até a próxima sexta-feira, um beijo, tchau, tchau.
Beijo.
Amor de queijo.